que você precisa saber.
Up Notícias, ponto de interrogação.
Tire suas dúvidas no ponto de interrogação.
Muito bem, vamos falar de um município muito importante que transformou em município lá no século XIX ainda, né? É um município e um município grande, chega perto e conquista na sua, seu tamanho territorial. Tremedal teve a sua origem no povoamento da Fazenda Brejo, de propriedade de Joaquim Gonçalves, que em 1885 aí se estabeleceu com a família e agregados vindo do município de Areia, hoje Ubaíra. E a partir de 1895 outras famílias se juntaram, as primeiras em virtude da fertilidade da região, transformando o lugarejo num povoado. Devido ao espírito empreendedor da família Ferraz, a localidade passou a ser conhecida como Tremedal dos Ferraz. Com a decadência do distrito de São Felipe, que hoje pertence ao município de Tremedal, né? Do município de Condeúba, do qual o povoado fazia parte, em 1922 a sede foi transferida para o Arraiá de Tremedal dos Ferraz, com a denominação de Bom Jesus do Tremedal. Ele tem aí, limitando com o município, Presidente Jânio Quadros, Maitinga, Caraíbas, Belo Campo, Cândido Salles e Piripá. Tem uma área de 1.779.422 quilômetros quadrados. Como você passa de 3? População, no censo de 22, 16 mil, quase 17 mil habitantes. E nós estamos recebendo aqui hoje ele, José Carlos Vieira Bahia, mais conhecido como Zé Bahia, que infelizmente é flamenguista, né?
Tem um lado bom, né?
É, tem um lado bom.
Ele é inteligente.
Né? Ele é muito novo, nasceu lá, fez agora aniversário, hein, prefeitão? No dia 10 fez 66 anos, nasceu em 1958.
E não aparenta não, né?
É casado, tem superior completo, é médico, 2 filhos já também com nível superior. E o nosso prefeito Zé Bahia teve 58,77% dos votos dados a todos os candidatos. E em segundo lugar ficou a candidata com 41,23%. Né? Teve mais de 7 mil votos. É voto para danar. E sua adversária chegando próximo a 5 mil votos. Zé Bahia, prefeito Zé Bahia, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui com a gente.
Boa tarde, Osdede. Boa tarde, Cícero. Boa tarde, ouvintes da AMP 100,1. Boa tarde, A Conquista. Boa tarde, Tremedal.
Muito bem. Prefeito, o senhor já teve algumas dificuldades, mas antes de falar nisso, agradecer mais de 7 mil pessoas que foram às urnas. Se você botar numa fila indiana, 7 mil pessoas é gente pra danar.
É.
Então, agradecer a população que deu nova confiança, teve nova confiança no senhor, que o senhor teve a reeleição, não é isso?
Isso. Novamente, claro, a gente está aqui tendo essa oportunidade em agradecer de novo essa população, né? Que eu sempre digo, a urna é soberana. E esses 7 mil votos, foi 7.123 votos, senhor Dete.
Sim.
Nenhum prefeito teve essa quantidade de votos na história de Tremedal.
É.
Foi a primeira vez que um prefeito ultrapassa 7 mil votos. E isso é importante. Eu sempre falo que, com isso, essa vitória mostra, a urna mostrou, que nós temos aumentado a nossa responsabilidade sobre o município. Reeleição, mas a gente tem governado um mandato atrás, e aí nós vamos fazer o terceiro mandato, que também é recorde. Apenas um prefeito teve 3 mandatos. Eu sou o segundo prefeito
a ter três
mandatos, né? Então é importante isso. E a gente, quando está falando em algum lugar, a gente sempre está agradecendo esse povo pela confiança e mostramos o trabalho que o povo aprovou.
Muito bem. Prefeito, o senhor teve um certo cuidado, o senhor conseguiu, e parece que é uma usina para o município, o senhor vai tá me falando ali que em off, que o senhor também pretende ter uma definitivamente no município para fazer esse trabalho de infraestrutura. Seria seu calcanhar de Aquiles agora? Seria seu grande passo? Seria infraestrutura?
O grande passo nosso é este.
É,
porque,
né?
Nós sabemos que saúde e educação, ela tem uma manutenção. Claro, óbvio.
Que nós, é um dinheiro carimbado.
Nós trabalhamos e organizamos a saúde, organizamos a educação. Agora, na realidade, não tenha dúvida que a infraestrutura de uma cidade que não tinha isso, não tinha rede de esgoto, nós começamos a fazer. A moto niveladora já está há muito tempo com a gente. Aquele maquinário que o deputado nos presenteou com suas emendas. E agora,
que é secretário de infraestrutura.
De infraestrutura, Sérgio Brito. E agora ele vai trazer a usina definitivamente, porque a gente vai produzir o próprio asfalto, nós vamos precisar só do insumo. Por isso que o desafio nosso é isso.
Matéria-prima você tem com facilidade.
Tem facilidade. O importante é que essa usina chegando agora, ou no ano que vem, é um compromisso já de emenda do deputado.
Certo.
Então nós estamos completos. Então o desafio nosso é justamente isso. Nós temos que fazer pavimentar asfalto em quase toda a cidade. Também levar para os povoados, para o distrito. Este é o grande desafio a gente, para responder sua pergunta, né?
Certo.
Não deixando as prioridades de lado, mas isto é uma cidade que há muito tempo você não via isso. Começou agora. Pavimentação asfáltica, a infraestrutura.
Que antigamente era um paralelo que não cabe mais.
Exatamente, né?
Levava um ano para se fazer uma avenida.
E tem muita rua de não pavimentada, né? Na terra em Itamedal. Então nós estamos já começando a tirar o povo da lama e da poeira. E isso é um desafio? É. Mas eu tenho dito que quando o povo nos presenteou ou confiou nessa gestão e que deram 4 anos para a gente com propriedade, nós temos certeza que nós vamos cumprir todo esse objetivo.
Então, começando aqui, ó, prefeito, a gente falou muito que os municípios pequenos, ele não tem ISS praticamente, IPTU muito pouco.
Não.
Quando se tem, então vive mesmo do fundo de participação, do ICMS e das verbas carimbadas da educação e saúde, por exemplo. E a população em si, que tem uma produção muito pequena, vive muito da questão da aposentadoria, da pensão, Bolsa Família e a Prefeitura. Na questão prudencial, no seu limite prudencial, como é que está a sua folha, como é que é a quantidade do seu funcionalismo lá em Tremedal?
Olha, Deusdete, na realidade nós fizemos um trabalho muito importante, que aquelas pessoas que andavam na porta da assistência, nós dizemos emprego. Fizemos isso, quer dizer, emprego na rua, emprego, isso foi a grande meta, é tanto que nós fizemos isso no início do nosso governo. Aqueles que eram marginalizados, se eles estavam na rua, aqueles que não tinham oportunidade, nós demos oportunidade, nós criamos emprego para todas essas pessoas. É. E isso foi muito importante, fundamental, que nós tiramos um pouco do pedinte, né? Aqueles. E a assistente social trabalhou mais tranquilo. Apesar de que a assistente social teve um trabalho muito importante com os projetos, com o que foi realizado. Mas eu diria para você, e disse para a população do Tremedal, que distribuição de renda chama-se emprego. Apesar de que, se você sabe, todo mundo sabe, que nós temos um limite, né? De folha.
É o limite prudencial.
É. Que nós temos a lei de responsabilidade para cumprir.
Exato.
Mas, mesmo assim, nós fizemos um investimento em emprego. Por exemplo, na educação mesmo, nós colocamos muitos monitores, que eu sempre destaco que nós empregamos muita gente na educação, porque nós conseguimos, de certa forma, melhorar a arrecadação com os projetos nossos, de colocando o ensino infantil, aqueles de necessidade. Toda criança de necessidade social está dentro da escola.
É, né?
E cada uma criança
você
dessa...
Você tem monitores na sala?
Nós colocamos um monitor para cada criança.
Bacana.
Isso aumentou o nível de emprego, aumentou a renda. Quer dizer, nós demos renda a esse pessoal.
Isso,
e fizemos esse emprego, até alguns acharam exagerado, mas a gente está dando renda a essas pessoas, que é importante, né? Esse negócio de você sabe, na cidade pequena, quando a gente fala de prefeitura, as pessoas ficam na porta da prefeitura,
é,
pedindo para pagar água, luz, na assistência social. Nós diminuímos isso aí. Nós demos dignidade. Por exemplo, eu sempre falo, ó, nós demos autoestima a esse pessoal e nós demos orgulho a essas pessoas pelo emprego. O importante foi isso. Para mim, foi a meta mais importante do nosso projeto, foi dar emprego às pessoas. E isso foi importante.
Você tem uma posição lá consciente e entende que tem projetos que são importantes para votar, ou é aquela oposição que briga muito?
Olha, agora nós tivemos uma Câmara de Vereadores com 7 vereadores. Não é 2/3,
certo,
mas de 11, né? Só que nós demos um caminho, fizemos demos um passo à frente. Aqueles projetos que precisam de 2/3 ficou mais fácil para a gente aprovar. E nós pretendemos lançar projetos de energia solar, de insumos para a pavimentação asfáltica ser aprovado com 2/3. Eu creio que...
Você tem 11 vereadores ou 9?
11 vereadores 11. Na Câmara, mas nós temos 7.
Então, de 11. Theo Mendes do MDB.
Theo do MDB de Lagoa Preta.
É Dai de Cori.
Dai é adversário.
É adversário. Então, Erasmo da Água.
É do grupo.
Do grupo. Esther Maciel.
Também.
3. Kim da Garagem.
Foi eleita agora. Também.
Também.
Também é do grupo.
Zé de Solteiro.
Também é do grupo político. Sei.
Orlando de São Felipe.
É do povoado, sim, Orlando.
É Cássia Ferraz, não. Balde Lucha,
não.
E Marcelo Nunes, não.
Sim.
Então você
Marcelo sim,
também?
Nunes,
então,
sim.
Então são 7.
São 7.
Quanto é 4?
Contra 4.
Dá para aprovar bem.
É isso que eu estou dizendo, dá para a gente aprovar bem.
É muito bem.
Né? Tranquilo, esses projetos de 2/3, eu creio que algum da oposição vai reconhecer que é importante.
Verdade.
Né? Para beneficiar a população. E isso é que a gente está querendo. Esse desafio que a gente comentou vai precisar dos vereadores de 2/3, que é aprovar os insumos, né? Para a gente ter até do Finisa, se for preciso, né? Que a gente tenha oportunidade de fazer esse financiamento. Na Câmara, ele provavelmente deverá aprovar. E nós estamos precisando, Deusdete, que sabe que a cidade pequena hoje, a energia solar é importante.
Fundamental.
Né? Fundamental, porque o custo de energia convencional é uma coisa absurda que a gente
Inclusive,
paga.
Inclusive, tem um encontro da Coelba aqui em Conquista ontem, eles falando, você não pode viver da energia hidráulica mais só.
Sim.
Todo mundo tem que centrar fogo na energia solar e energia eólica. E você tem sol.
Sol demais, né?
Pra isso. Então, você manter uma cidade, os órgãos públicos através de energia solar seria muito bacana.
Energia solar, lugar quente que você tem que ter ar-condicionado, que gasta muita energia. Hoje, hoje a gente calcula que se a gente com essa implantação da energia solar, nós vamos economizar 60% do custo da energia convencional, que são desperdícios, são exageros. Você sabe que muita escola, né, principalmente da zona rural, e nós estamos pretendendo fazer isso. Né, com o apoio da Câmara, ser aprovado, a oposição hoje
não precisa de um projeto desse, pelo amor de Deus.
Não tem.
Com relação ao presidente do seu partido a nível estadual, o Carleto, ele tem, inclusive, chegança, como diz aí no popular, com o presidente da República. Inclusive, o presidente, com a primeira-dama, hospedou por uma semana na residência dele em Porto Seguro. Eu estava até conversando com o senhor em off, vamos batalhar a barragem, uma grande barragem para a região, não, prefeito?
Sim. Hã? Olha...
Que tem que ter verba federal para fazer.
Olha, eu vejo o seguinte... Nós estamos atrasados na questão de barragem em todo o semiárido. Não vi
o Nordeste
nenhum
precisa,
projeto impactante para isso.
O Nordeste precisa disso. Porque para você combater a seca...
Filipa, hoje não tem água.
Combater a seca é com a vasilha. Qual é a vasilha? Açude, aguada, barragens...
É o que eu tenho feito, Deusdete. Barragem pública. Isso. Olha bem, eu tenho comentado diante do governo do estado. Quer dizer, carro-pipa hoje... para a cidade provinciana.
Não, isso é um atraso.
É um atraso. Quer dizer, se você tem o poder público, tanto o estado como o governo federal, eles investir em barragem, dar essa autonomia aos municípios, que os municípios não têm dinheiro para isso. E nós, mesmo assim, nós estamos fazendo na oportunidade. Quer dizer, numa seca dessa do semiárido, nós não temos um convênio com o estado nem com o governo federal.
Tem que ter. É por isso que eu falei com o senhor em óbvio.
A gente dá água por conta da gente. E quer dizer, a maioria de povoados próximos à cidade não tem água encanada,
é nem
vaza. Bairro de Tremedal, eu tive que ligar a água do açude direto, porque não tem água da Embasa ainda. Vai chegando, foi pedido. Eu vejo isso como uma discussão com o governo do estado, que nós precisamos juntar os prefeitos do semiárido e pedir isto. Eu não diria cobrar. A gente tem que fazer um juntamento com os prefeitos do semiárido,
certo,
e ir atrás disso. É o que é importante. É água para o povo dessa região. Piripá não tem água. Piripá não tem água, não tem barragem. Nós temos uma barragem lá, federal, do Denox,
e é
a solução nossa. Mas falta muita coisa.
É um paliativo, nem a solução.
Paliativo.
É, nós temos que fazer uma grande barragem ali na região para atender.
A barragem do Espírito Santo, perto de São Felipe, foi esquecida, que beneficiaria Piripá, Condeúba.
Tem valores daquela barragem de São Felipe ali?
Olha, na época teve a CAR, né, que estava... Estava querendo.
Foi não.
O valor naquela época era um valor, uma coisa muito absurda. Mas hoje, para o governo federal, eu não tenho ideia
passa
de valor atualizado. Passa.
Passa de 100 milhões.
Passa de 100 milhões, passa.
Mas a importância, né, da obra, o valor é pequeno.
Para a importância da obra, o valor é pequeno. Sendo um dinheiro federal, é pequeno.
Junto o estadual e o federal, vamos fazer essa obra.
Nós damos... com essa discussão há muito tempo,
muito bem,
há muito tempo, e não conseguimos chegar. E é isso que a gente quer. A gente quer estar presente. Agora, a disputa política, ela atrasa, é um atraso. Né?
Vamos falar, gente, passou a política. Vamos descer do palanque, todo mundo, vamos governar o município para todos.
É isso que
é importante,
né? Ter diálogo.
Prefeito, foi um prazer falar com o senhor, mas nós vamos bater mais papo, vamos conversar mais sobre isso. Eu até falei com o senhor em off, para a gente entrevistar o presidente Carleto, que tem força no governo federal, para a gente buscar essas obras, a gente, né, colocar no ar. Falar também com o secretário Sérgio Brito.
Sérgio Brito.
Porque ele tem alguns apoios aqui na região e ele tem força, porque ele é do CEINFRA, secretário de infraestrutura, e pode ajudar muito em tudo isso. Um bom descanso. Você vai ficar uma semana descansando, né, prefeito? Que ninguém aguenta.
Desde que terminou a eleição, nós não descansamos.
É
porque,
verdade.
Até porque nós estamos, apesar de que teve reeleição, mas tem que ter a transição.
É isso.
Né?
É.
Nós estamos, que a lei exige que a gente faça a transição,
com
mesmo
certeza.
Assim. E nós estamos fazendo isso, começando a adiantar a transição na secretaria, e nós não tivemos nenhum sossego até agora, mas eu diria o seguinte, nós vamos ter aí uma semana para descansar um pouco e retornar.
Quando o senhor voltar, eu vou lá fazer uma visita.
Estamos lá à disposição.
Vou chegar numa sexta-feira, vou andar lá na feira, vou comer lá um carneiro, né? Tomar um vinho, tinto.
De leve.
De leve, da manhã.
Lá na beira da barragem também tem muita estrutura. Tem
muita
estrutura, prainha lá.
Lá é bacana.
Lugar bom.
É muito bom.
De tá evoluindo.
Eu vou lá visitar. Prefeitão, um abraço pro senhor, felicidade, sucesso, viu, prefeito?
Obrigado, Deus Dede, obrigado mais pela oportunidade, obrigado, Cícero. E mais uma vez, obrigado o povo de Tremedal por nos
verdade,
conduzir a isso e não se arrependerá, porque nós vamos trabalhar incansavelmente a partir do ano que vem.
Falamos aí com o médico, prefeito da cidade de Tremedal, reeleito agora nas últimas eleições com 58%, mais de 58% dos votos, Zé Bahia, agora 12h38.
Up Notícias, informação além dos fatos.
Up Notícias.
De segunda a sexta-feira, de 8 às 9 da manhã, Café da UP!
Café da UP!
Com Dudé e equipe, o cafezinho que ninguém dispensa no início da manhã. Música, bate-papo e muitas informações. A comunicação na dose certa. Café da UP! Apresentação Dudé. Estreia segunda, dia 4 de novembro, às 8 da manhã, aqui na UP!
UP! UP Notícias.
Rádio UP.
Onde você estiver.